love, so we fight every night. So we ain't gonna stumble and fall never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
What if was, I will not give you up.
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes.
Thank you. faixa está disponível nas montadoras Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo.
Vem aí a Copa do Brasil.
Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã de segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando mais uma semana aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, atualizando para você as informações mais importantes do Brasil e do mundo. É começo de semana, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Vamos então aos principais temas da edição de hoje. O ministro André Mendonça convoca nova reunião para hoje com a Polícia Federal para tratar das investigações sobre a fraude no Banco Master. Geraldo Alckmin afirma que o Brasil não perde competitividade com o aumento da alíquota dos Estados Unidos para 15%, uma vez que a tarifa será igual para todos os países. Após a Índia, Lula chega à Coreia do Sul. Última etapa da viagem. E é recebido pelo presidente Lee Jae-myung. Chefes de Estado fazem pronunciamento conjunto à imprensa. Ministro Edson Fachin arquiva relatório da PF com pedido de suspeição de Dias Toffoli como relator do caso Master, diante de menções sobre o ministro contidas em celular de Daniel Vorcaro. Piloto de lancha envolvido em acidente que deixou 6 mortos no Rio Grande, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, não era habilitado. Estados Unidos e Irã se reúnem para novas negociações em Omã na quinta-feira. E o governo iraniano estaria disposto a oferecer concessões nucleares para evitar um ataque. Ao menos é o que afirma a agência Reuters. 5:01, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar o tarifaço do presidente Donald Trump, seguida pelo anúncio de uma nova tarifa global de 10%, gerou dúvidas sobre como ficam as cobranças sobre produtos brasileiros exportados ao país. Você tem todos os detalhes na reportagem do André Anelli.
O vice-presidente Geraldo Alckmin repetiu a avaliação que já havia feito na última sexta-feira. Neste domingo, ele voltou a pregar cautela sobre a decisão da Suprema Corte Americana de suspensão das tarifas globais e afirmou que as novas tarifas impostas por Trump, na ordem de 15%, não tiram a competitividade dos produtos brasileiros.
É positivo para o Brasil, por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos uma alíquota mais alta em relação aos demais competidores. Muitos países tinham 10, 15% e nós 50%. Então isso ajudou muito, quer dizer, a competitividade dos produtos brasileiros para a gente poder exportar mais para os Estados Unidos, conquistando mais mercado, gerando emprego, renda no Brasil. E é justa, porque a de entrada dos produtos americanos no Brasil é 2,7%. E os Estados Unidos têm déficit com o mundo inteiro, praticamente, e tem superávit com o Brasil, tanto na balança de serviços quanto na balança de bens. Então, mesmo com a alíquota de 15%, como ela é igual para todo mundo, nós não perdemos competitividade.
Horas antes, o presidente Lula disse estar aliviado por não ter se precipitado nas negociações tarifárias com os Estados Unidos diante das incertezas causadas pelas disputas entre a Suprema Corte do país e o presidente Donald Trump. Foi a primeira vez que ele se manifestou depois que a justiça norte-americana suspendeu as tarifas recíprocas globais, que para o Brasil chegavam a 50%. Apesar da decisão ser positiva ao Brasil, o presidente adotou um tom de cautela nos comentários e disse que não poderia avaliar o posicionamento da justiça dos Estados Unidos.
Na verdade, a pauta que eu quero conversar com o presidente norte-americano é muito mais ampla do que minerais críticos. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. É uma relação muito sólida. Nós fomos surpreendidos com o impacto das taxações dos Estados Unidos, porque ela foi feita de forma totalmente anômala, porque era uma coisa impensável você receber no Twitter, sabe, a determinação de um país de taxar o outro. Nós tomamos as decisões com muita cautela. Todos vocês sabem que eu tenho na minha cabeça a ideia de não tomar nenhuma decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Tem que esperar a febre passar.
O presidente Lula também mandou um recado a Donald Trump, voltando a fazer uma comparação histórica com a Guerra Fria, mas se referindo à guerra tarifária protagonizada pelos Estados Unidos, em especial com a China. Lula afirmou que não espera um tratamento diferenciado dos Estados Unidos com o Brasil, mas sim relações comerciais igualitárias.
Eu espero que depois dessa reunião a gente possa estar garantido de que a gente voltou a ter uma relação altamente civilizada, altamente respeitosa, e que a gente não vai deixar de conversar por telefone quando tiver qualquer novidade entre Brasil e Estados Unidos. E eu quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Sabe? Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países.
No Brasil, a mudança no tarifaço fez o Congresso se movimentar para do acordo entre Mercosul e União Europeia. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, prometeu rápida tramitação do tratado no Senado, logo depois que o texto passar pela Câmara.
Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que também, diante de todas essas circunstâncias dos movimentos do presidente Trump, passa a ser imprescindível que a gente coloque essa matéria pronta para ela poder ser efetivada. E aí, vindo para o Senado, vai para a Comissão de Relações Exteriores, do qual eu sou presidente, eu vou dar maior celeridade nessa tramitação e dali já deve ir para o plenário para a gente, de uma vez por todas, esgotar essa matéria ainda nesse mês de março.
O discurso do senador foi ao encontro do que garantiu o presidente da Câmara, Hugo Mota. Também no fim de semana, Mota garantiu que a Câmara vai votar o acordo entre União Europeia e Mercosul nesta semana. O deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, foi o escolhido para a relatoria da matéria, segundo Mota, por ter experiência como ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. De Brasília, André Anelli.
E olha, a semana começa no Legislativo com a promessa do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, de avanços na discussão da proposta de redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. Acompanhe os detalhes com Paulo Edson Fiore.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse nas redes sociais que o relator da PEC do fim da jornada 6x1 será escolhido ainda no início desta semana. O anúncio foi feito após reunião com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Leur Lomanto Júnior. Segundo Mota, a inadmissibilidade ocorrerá até o fim de março.
O Brasil está discutindo a escala 6x1 e isso é legítimo. Trabalhar por mais tempo de qualidade, mais tempo para a família, para cuidar da saúde, é um anseio de todo e qualquer trabalhador e trabalhadora. Mas precisamos fazer isso com responsabilidade. Por isso, além de ouvir os trabalhadores, os representantes sindicais, nós queremos ouvir também quem emprega, os empresários, para que tudo isso seja conduzido sem radicalismo, sem imposição, sem improviso, com compromisso com o nosso país.
Ao assumir o comando da CCJ, Leur Lomanto prometeu um amplo diálogo sobre a redução da jornada de trabalho.
Ouvir a todos os setores envolvidos, no caso da PEC 6x1, ouvir a classe empresarial, ouvir os sindicatos, ouvir os trabalhadores, ouvir quem emprega. E tenho certeza que a Câmara dos Deputados, aqui a Comissão de Constituição e Justiça, vai dar a sua contribuição, depois a Comissão Especial e o Parlamento Brasileiro possa dar uma grande contribuição para o Brasil. Assim será não só nesse projeto, mas em todos os projetos importantes do para o país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o debate sobre o fim da escala 6x1 será ampliado na comissão especial a ser criada após a análise na Comissão de Constituição e Justiça.
É assunto que gera repercussão, divide opiniões também. Empresários e parlamentares querem até ampliar o debate sobre esse fim da escala 6x1. Para os críticos da proposta, a discussão e a votação só deveriam ocorrer após as eleições. Acompanhe com o Matheus Dias.
O fim da jornada de trabalho 6x1 ainda é pauta sensível, passível de análises e divergência de opiniões. Em entrevista ao programa Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscou, diz que reduzir a jornada de trabalho só pode se tornar possível caso haja a comprovação de crescimento econômico.
A gente não pode reduzir a jornada sem ter consequências no mundo prático de maneira artificial, via lei, né? A redução de jornada, ela tem que ser perseguida pelo aumento da produtividade. É uma tendência mundial de se trabalhar menos. Isso é inexorável. Mas isso não pode fazer por vontade de lei de maneira unilateral. O que é um instrumento que já existe no Brasil, que é a negociação entre os sindicatos patronais e laborais. Ou seja, nós estamos defendendo uma negociação entre as partes.
Já o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, acredita que o efeito pode ser inverso, mesmo com a redução, ganhar de outra forma.
Com certeza absoluta, o custo dessa diminuição da jornada, ela vai ser transformada em valores no turismo, porque as pessoas poderão viajar, poderão fazer lazer, pode fazer o que quiser, um pouco mais, né, um dia a mais, mas poderá, a meu ver, ser um efeito contrário ao que está sendo colocado de forma pessimista. Eu acho que nós poderemos ter um resultado melhor com essa redução, com a não só a qualificação, mas a economia poderá receber recursos que possam melhorar a nossa estrutura do nosso país.
O sociólogo e professor da USP, José Pastore, expõe que há dois métodos para conseguir o que o projeto de lei busca: mais tempo de descanso, redução na fadiga e aumento no cuidado com a saúde.
Se a gente fizer uma análise mundial, são muito poucos os países que ele adota o método da lei ou da Constituição para reduzir jornada. Muito poucos. Todos os demais países, 200 países, eles reduzem a jornada através das negociações. Eles para não ter abusos, né? Esse teto em geral é alto, né? E negocia para baixo.
Mas defende que não há como generalizar e decretar uma regra que sirva para todos os ramos de forma igual.
Não dá para você reduzir jornada numa siderúrgica que não pode resfriar um forno, não pode desligar um forno. Você não pode simplesmente reduzir jornada de uma atividade que de um hospital, por exemplo, contínuo. Então, o que acontece? Nessas ocasiões, a jornada ela é complementada pela escala. O que é a escala? A escala é o modo que os trabalhadores e as empresas encontram de poder associar trabalho com descanso.
Dentro do Congresso e do setor empresarial cresce o debate para que a redução da jornada e o fim da escala 6x1 seja feito de forma cautelosa e após as eleições, mesmo com a pressão do governo federal, que coloca a pauta como prioridade, sobretudo como forma de tentar apoio nas urnas. Entidades como o CNT e CNI defendem que o debate não ocorra em paralelo à disputa eleitoral. O ex-ministro do Trabalho do governo Michel Temer, Ronaldo Nogueira, diz que uma mudança tão sensível para o mercado de trabalho não pode ser motivada por interesses eleitoreiros.
Com a jornada de 36 horas semanais, muitos negócios serão inviabilizados. Isso vai aumentar o próprio custo da produção com impacto final no produto ou nos serviços. Essa discussão não pode ser uma discussão motivada por viés político, ou não vou nem dizer que seja viés ideológico. Tem país que tem similaridade ideológica e a jornada é de 44 horas, de 40. Que são membros da OCDE, a grande maioria deles, a jornada de trabalho na faixa de 40 horas semanal.
O presidente da FIEMG diz que parte do setor industrial brasileiro seria afetado pela concorrência com o mercado internacional.
Quando você reduz a jornada sem mudar a remuneração, você aumentou o custo hora do trabalhador. Esse aumento custo hora do trabalhador, ele vai ser repassado aos produtos. Isso ninguém fala para a sociedade. Ou seja, todos os produtos e serviços adquiridos pela sociedade, menos os vindos do exterior, terão impacto de custos. Então é a sociedade quem vai pagar essa conta.
Dados mais recentes mostram que, em média, trabalhadores com carteira assinada já fazem menos que 44 horas semanais no Brasil. Os setores do transporte, comércio e indústria, a jornada dura em média e 43 horas. Nos setores da informação e comunicação, construção, administração pública, agricultura e pecuária, entre 38 e 39 horas. E na área da educação e saúde, trabalhadores CLT trabalham em média 36,7 horas semanais. Ainda sem relator, a proposta que acaba com a escala 6x1 está na Comissão de Constituição da Câmara. Deputados ligados ao empresariado admitem que o texto tem grandes chances de avançar. Por isso, a ideia é buscar alternativas que reduzam o impacto no setor produtivo.
Pois é, esse é só um dos temas, né? Porque Câmara dos Deputados e Senado Federal retomam os trabalhos hoje, priorizando aí as discussões como a PEC da Segurança Pública. É outro assunto que deve tomar conta dessas discussões no retorno aos trabalhos. Acompanhe com o Misael Mainet.
Mesmo que a pauta de votações da Câmara esteja trancada devido a um projeto que tem urgência constitucional, no caso o PL Antifacção, a PEC da Segurança Pública pode avançar normalmente. É o que explica o deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco, relator da proposta de emenda à Constituição à PEC da Segurança. Ele diz que deve bancada com líderes partidários para debater o tema.
Ocorre que a discussão da PEC da Segurança, de acordo com a prioridade estabelecida pelo presidente Hugo Mota e pelos líderes deve ainda merecer uma avaliação e uma apresentação bancada a bancada. Eu comecei a fazer isso antes do carnaval, fiz uma apresentação à bancada do Republicanos e devo tomar toda a próxima semana fazendo o mesmo para outras bancadas, como, por exemplo, a do Progressistas, a do PL, a do próprio União Brasil, que é o meu partido, dentre outros partidos que queiram debater o tema. Então, na prática, a PEC da Segurança só vai estar apta a ser apreciada pelo plenário da Câmara e, antes disso, pela própria comissão especial, no início de março.
Mendonça Filho concordou que a PEC da Segurança e o PL Antifacção se conversam. E o que foi feito até aqui foi aprimorar o que o governo federal apresentou.
Nós aprimoramos muito o texto original, com alterações substantivas e substanciais, como, por exemplo, criando critérios de eliminação ou redução do direito à progressão para apenados altamente lesivos e perigosos, o que dialoga diretamente com o PL antifacção, já que lida diretamente com coibir a atuação das facções no Brasil. Lembre-se que 26% da população brasileira hoje vive sob influência direta ou a dominação territorial exercida por facções altamente perigosas.
Para Mendonça Filho, as eleições devem politizar a PEC da Segurança Pública e também o PL antifacção. É que cada partido e cada cidadão enxerga a segurança pública de uma maneira diferente. Para o deputado, o tema deve ser tratado de forma mais pragmática. Ele chama o Brasil de país leniente e diz que aqui matar custa barato.
Eu, pessoalmente, sou muito duro no que diz respeito à política de segurança pública. Eu acho que o Brasil é extremamente leniente. Matar alguém no Brasil é uma coisa, entre aspas, muito barata, né? Você tira a vida de outrem e quando pego, e apenas 35%, 36% dos homicídios praticados no Brasil são identificados o autor do homicídio, que é uma tragédia social e uma tremenda injustiça, é o pior dos crimes. E a gente vive numa sociedade que um homicida ele vai passar, se porventura for um homicídio simples, 1 ou 2 anos no máximo em regime. Então, isso, ao meu ver, estimula a prática criminosa.
Contrariando o governo, Mendonça incluiu na PEC da Segurança a redução da maioridade penal para 16 anos, com um infrator apreendido cumprindo pena em presídio separado dos maiores de idade.
Quando você faz um paralelo comparativo, qualquer país do mundo ocidental, Europa, França, Alemanha, Inglaterra, ou mesmo América do Norte, Estados Unidos ou Canadá, e mesmo na América do Sul, o Brasil é um país bem diferente, fixando a maioridade penal em 18 anos. A grande maioria tem 16 anos como idade limite ou até idades inferiores. Então, estou fixando em 16 anos, submetendo a um referendo popular, ou seja, a aprovação por parte da população brasileira em 2028, junto com as eleições municipais.
O relator e líderes do Congresso têm articulado para definir a votação da PEC no início de março, após a análise nas comissões. A PEC da Segurança Pública é uma proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo federal ao Congresso em 2025. Ela propõe mudanças estruturais na política de segurança pública no Brasil, como integração entre as forças de ampliação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e reformulação da gestão do sistema prisional.
Agora destaque da área internacional. O narcotraficante mexicano Nemésio Ozegueira Cervantes, conhecido como El Mencho, foi morto em uma operação militar ontem. A informação é do Ministério da Defesa do país. Ex-policial, ele comandava há anos um dos cartéis mais influentes do México, o Jalisco Nueva Generación, e era considerado uma das figuras mais violentas do crime organizado. Segundo o governo mexicano, El Mencho morreu ao amanhecer de domingo na cidade de Tapalpa, no estado de Jalisco, na região centro-oeste do país. Ele sofreu ferimentos graves durante a operação e não resistiu, enquanto era transferido de avião para a cidade do México, afirmou o órgão em nota oficial. 5:20.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo. Pleta, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficiência e qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna platoniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
De 4 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Abilo.
Jornal da Manhã, 5h24. Nós temos informações ao vivo agora em São Paulo, com a movimentação da nossa reportagem, porque houve um grave acidente na Avenida Paulista e o David Diogo participa aqui com a gente ao vivo, trazendo mais detalhes e informações. Qual é a situação de momento por aí, David? Polícia no local, o que você conta pra gente desse acidente? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia aos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan que nos acompanham aqui pelo Jornal da Manhã. Eu estou exatamente aqui no local onde ocorreu esse acidente, que fica no cruzamento da Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. Nesse momento chegaram mais algumas viaturas. Polícia quanto a CET estão preservando. O carro ainda está aqui no local, né? A polícia... preliminares para a gente, que se trata de um que se negou a fazer o teste do bafômetro em uma barreira, em uma blitz. E nessa fuga, ele bateu aqui nesse poste, bem na Avenida Paulista, com a Brigadeiro Luiz Antônio. Esse condutor foi encaminhado para o 78 Distrito Policial. As informações preliminares é de que ele estava sozinho no veículo, mas pelo que a gente pode perceber aqui é que o airbag também do passageiro foi acionado. Então essas são informações preliminares. Nesse momento a polícia está fazendo a troca de turno aqui para continuar a preservação do local. Os estragos, para quem nos ouve pelo rádio, nós vemos aqui, né, a batida do carro frontal, né, ali o motor praticamente completamente, né, atingido. Tem vários, né, vários destroços espalhados aqui pela da Avenida Paulista. Apenas duas faixas da avenida nesse trecho, elas estão interditadas justamente devido à preservação do local. Outros detalhes, atualizações, a gente traz durante essa edição, Nonato.
David Diogo, direto de São Paulo, atualizando as informações sobre esse veículo aí que bateu num poste na Avenida Paulista, uma das principais de São Paulo, acesso a hospitais, a trabalho, bancos e etc. Ou seja, pode ser um problema para esse início de semana na capital paulista. A gente vai seguir monitorando, mas de qualquer modo, polícia e CET já no local e a gente torce para que a remoção do veículo ocorra o mais rápido possível. São 5h27 agora. A Polícia Federal e o novo relator do caso Master no Supremo, o ministro André Mendonça, voltam a se reunir hoje para tratar dos rumos da investigação. O magistrado assumiu os trabalhos após a saída de Dias Toffoli, alvo de um pedido de suspeição. Acompanhe com o André Anelli.
A reunião entre o ministro André Mendonça e a Polícia Federal acontece depois da decisão do ministro de manter em sigilo as investigações envolvendo o Banco Master, mas aumentar a quantidade de pessoas com acesso às informações dentro da corporação. Além disso, Mendonça deu mais autonomia para a corporação conduzir o caso. Com a nova decisão, a PF fica autorizada para o número de policiais com acesso aos dados e capacidade de elaborar relatórios sobre os conteúdos do que for encontrado. A PF pediu que as extrações, indexações e análises sigam o fluxo ordinário de trabalho pericial da instituição, com distribuição regular das demandas entre os peritos. Também solicitou que, após as perícias, mantenha a custódia integral dos bens apreendidos no depósito da Polícia Federal. Mendonça substitui Toffoli na relatoria do caso no STF desde o último dia 12. A Jovem Pan apurou que Toffoli argumentou aos colegas que não via motivos para deixar a relatoria do caso, mas se viu isolado e acabou cedendo. Toffoli foi citado diversas vezes no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, segundo o relatório da PF. Por esse motivo, a PF pediu ao presidente do STF a arguição de suspeição de Toffoli, ou seja, que o ministro seja declarado suspeito por atuar no processo. Com a saída de Toffoli do caso, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, arquivou o pedido de suspeição. De Brasília, André Anelli.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã um novo capítulo na história da morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. A reportagem é da Janaína Camelo.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa na próxima terça-feira o julgamento dos acusados no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Cinco réus, todos presos, vão ser julgados pelo colegiado. A ação penal está pronta para julgamento depois do encerramento da fase de instrução, com a entrega das alegações finais do Ministério Público e das defesas. Os cinco réus são Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil, Ronald Paulo Alves, major da Polícia Militar, e Robson Calisto Fonseca, policial militar. Todos estão presos preventivamente. Chiquinho Brazão cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde. A sessão começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, com resumo de tudo que foi apurado até agora. Depois, o público apresenta a acusação. E, em seguida, os advogados de defesa fazem as sustentações orais. Só então os ministros, turma, votam. pela absolvição ou condenação dos réus. Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos na noite do dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi seguido por criminosos que efetuaram diversos disparos. A assessora Fernanda Chaves, que também estava no veículo, sobreviveu. Segundo a Polícia Federal, o assassinato teria relação com a atuação política de Marielle, que denunciava grilagem de terras e a presença de milícias na zona oeste da capital fluminense. De acordo com a delação do ex-policial Rony Lessa, autor confesso dos disparos, os irmãos Brazão teriam sido os mandantes do crime e teriam prometido pagamento milionário pela execução. Todos os acusados negam participação. Em outra decisão relacionada ao caso, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido para devolver mais de R$ 30 mil do réu Robson Calixto Fonseca. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que o valor pode ser usado para cobrir despesas processuais em caso de condenação. Na decisão, Moraes afirmou que a devolução de valores apreendidos depende de prova concreta da origem lícita do dinheiro, especialmente em casos que envolvem suspeitas de atuação em organização criminosa. O julgamento é considerado um dos mais importantes do Supremo nos últimos anos e representa mais um passo na responsabilização dos acusados pelo assassinato que teve repercussão internacional.
Semana cheia, portanto, não só no Legislativo, mas também no Judiciário, com esse início de julgamento aí dos acusados das mortes da Marielle e também do motorista Anderson Gomes. São 5h32, o desfile das campeãs marcou o fim do Carnaval 2026. Só que agora, as escolas de samba de São Paulo já começam a pensar na festa do ano que vem. Acompanhe com o Daniel Lia.
O desfile das campeãs fechou com chave de ouro o Carnaval no Sambódromo do Anhembi, com as 5 escolas do Grupo Especial e 4 dos Grupos de Acesso 1 e 2. O presidente da Acadêmicos do Tatuapé, Eduardo Santos, adianta que a agremiação já está se preparando para o próximo ano.
Ah, já começou e estamos agora finalizando algumas coisas para dia 23 de abril apresentar nosso enredo para o próximo ano. E se Deus quiser, desfilar nas campeãs novamente, mas bem tarde da noite.
A festa também se estendeu aos camarotes. No 011, que tem localização privilegiada ao lado do recuo da bateria, o serviço é de primeira para que os foliões não precisem se preocupar com nada. Logo na entrada, a Laiane Estevão e a Ana Pineda, que fazem parte do staff, entregavam um copo personalizado a cada convidado.
Aqui o pessoal chega, a gente já tem os copinhos aqui, a gente entrega para eles. Eles bebem bastante no open bar e depois
é só alegria.
Na área VIP do camarote, o time da Jovem Pan esteve presente. A apresentadora do Tempo Real, Márcia Dantas, mostrou que não é competente apenas em transmitir as notícias para a audiência. Esbanjou samba do pé.
Eu acho que a Jovem Pan e o Carnaval tem tudo a ver. O pessoal acha que não, às vezes, mas tudo a ver. Porque a alegria do Carnaval de São Paulo, ela é diferenciada, viu, Lian? Eu acho que eu já estive em outros carnavais, na minha cidade, Belém, no Rio de Janeiro, em Salvador. Mas São Paulo, o povo tá debaixo de chuva, tá sambando, tá feliz. Eu acho que é aquela história, é uma cidade que trabalha muito a semana inteira. A gente trabalha muito, eu trabalhei no carnaval. Então agora eu tô curtindo um pouquinho, sambando um pouquinho, para voltar com tudo na segunda-feira para trabalhar.
Outro que aproveitou a noite, a madrugada e ficou até a passagem da última escola foi o apresentador. Jornal da Manhã, como ninguém é de ferro, curtiu a folga com muita animação.
Exatamente, a Jovem Pan ofereceu a oportunidade de a gente acompanhar o carnaval assim, num camarote, assistindo como se a gente estivesse muito próximo das escolas de samba. Isso é um privilégio, então eu aproveitei para acompanhar um pouquinho daqui e poder curtir também o samba ao lado do recuo da bateria, que é o momento que a gente sente o coração da escola de samba bater, Lian.
O CEO do Camarote 011, Léo Rizzo, destacou que o Carnaval de São Paulo cresce a cada ano. Ele fez um balanço da parceria com a Jovem Pan.
Pô, sexto ano aqui na Avenida. Graças a Deus, o Carnaval paulistano cresceu muito nos últimos anos. É mais um ano de consolidação. Camarote 011 é um sucesso absoluto. Desde o Acesso 2, que é um projeto que nenhum camarote acreditava, nós abrimos, fizemos... sold out, esgotou, Então é um carnaval gigantesco. São Paulo entrou na rota dos grandes carnavais já há algum tempo. E é isso, 011, cinco noites esgotadas. Todo tipo de público vem para cá ver essa festa maravilhosa que é o nosso carnaval.
O sucesso foi tanto que já houve o pontapé inicial para o carnaval de 2027. A aceitação do público foi tamanha que muitos que estiveram na avenida nesse ano querem repetir a dose no ano que vem.
É a assinatura que a entrega foi sensacional.
Na passarela, a madrinha de bateria Alegre comemorou na pista o 13º título de forma mais leve, sem a responsabilidade de levar pontos para a escola.
Uma sensação de dever cumprido o ano inteiro de trabalho. E a gente trouxe para a Avenida esse enredo tão potente e trouxemos o campeonato. Estou muito feliz. Hoje foi mais leve, foi mais tranquilo para a gente curtir e esse é o resultado.
E como no carnaval tudo é festa, vale até misturar o samba com o axé. Com mais de 40 carnavais na bagagem, o cantor Durval Lelis afirmou que é um prazer estar em São Paulo.
Ah, é uma realização, muita gratidão, muita felicidade, porque São Paulo, com certeza, o maior estado do Brasil, com a maior grandeza de formadores de opiniões.
Outro que trouxe um pouco da Bahia ao Anhembi foi Bel Marques, que exaltou a atmosfera da capital paulista.
Estou super emocionado por tudo que está acontecendo hoje aqui. Assim, pela energia que está rolando, pela quantidade de pessoas que vieram assistir os shows.
O carnaval de 2026 deixa saudades. Novas histórias já começam a ser criadas para em seus enredos serem contadas em samba.
Carnaval. O presidente Lula se manifestou sobre a homenagem feita pela Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro. Na ocasião, Lula afirmou que vai agradecer a escola quando voltar ao Brasil. É assunto do André Anelli.
O presidente Lula minimizou o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói para o grupo de acesso equivalente a uma Série B do futebol. Lula afirmou que se sentiu grato pela homenagem, avaliada por ele como extraordinária, e prometeu que vai agradecer pessoalmente à escola de samba quando retornar ao Brasil. No entanto, ele negou qualquer tipo de responsabilidade sobre a avaliação dos, dizendo que não era atribuição dele as definições sobre fantasias nem sobre os carros alegóricos.
Porque primeiro eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não ouvisse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de traduzir para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia ao presidente dar palpite nos gases alegóricos dentro da República, aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer a homenagem que eles prestaram. A saga da Dona Lindu saindo de Guaramus para São Paulo. Só isso.
Foi a primeira vez que Lula se manifestou publicamente sobre o tema. Além do rebaixamento, a Acadêmicos de Niterói e o presidente Lula ainda podem ser alvos de questionamentos na justiça por propaganda eleitoral antecipada. A oposição prometeu questionar o conteúdo da escola de samba, que além de homenagear Lula, também comparou o ex-presidente Bolsonaro a um palhaço. Além de retratar parcelas da sociedade, como o agronegócio e os evangélicos, de forma jocosa, os colocando em fantasias de latas, definidas pela escola de samba como de conserva. Em entrevista ao UOL, o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, classificou a ala que criticava o conservadorismo como uma bobagem. De Brasília, André...
Faltando agora 20 minutos para as 6 aqui no Jornal da Manhã, a nova taxa global de 15% sobre as exportações para os Estados Unidos começa a valer amanhã. Apesar das incertezas em torno da decisão do presidente Donald Trump, alguns países podem ser beneficiados com a mudança no tarifaço. Acompanhe com Matheus Dias.
Em entrevista no domingo, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer, saiu em defesa da nova alíquota global e garantiu que o país vai prosseguir com as investigações de práticas comerciais que podem resultar em mais tarifas, situação que preocupa o Brasil, já na mira do Tesouro americano por suposta concorrência desleal. A rede CBS, Greer falou em continuidade no atual programa tarifário e salientou que o presidente Donald Trump aumentou a nova taxa de 10% para 15%, porque a urgência da situação exigia que ele usasse autoridade plena. O representante comercial americano reforçou que tem conversado com outros países sobre os acordos já fechados com os Estados Unidos, incluindo a União Europeia. Segundo o auxiliar de Trump, nenhum parceiro comercial disse que o acordo está cancelado. Apesar disso, o chefe de comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, quer discutir o congelamento do processo de ratificação do Tratado do Bloco com Washington, até que a nova política comercial da Casa Branca fique clara. Em uma rede social, ele foi duro. Puro caos tarifário da administração dos Estados Unidos. Ninguém consegue mais entender. Só restam perguntas em aberto e a crescente incerteza para a União Europeia e outros parceiros comerciais dos americanos. Em comunicado, a Comissão Europeia cobrou clareza de Donald Trump e permitiu que Washington cumpra os termos do acordo comercial firmado no ano passado, que estabelece tarifas de até 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A doutora A decisão da Suprema Corte, tarifaço, limita a capacidade de Trump de impor tarifas de maneira indiscriminada, condicionando a manutenção das taxas a um diálogo com o Congresso americano.
Aquela moeda de barganha para negociar com estados como Brasil, como China, não existe mais. Porque Brasil e China já sabem que a Suprema Corte declarou-as como inconstitucional, como ilegais, e por consequência a única alternativa do Trump é utilizar de barreiras cujas quais vão ter que ser aprovadas pelo Congresso.
E nesse cenário de incertezas, dois países podem ser os mais beneficiados com as mudanças no tarifaço norte-americano. A China, a principal concorrente dos Estados Unidos na guerra comercial com Donald Trump, e o Brasil. Segundo o relatório da Global Trade Alert, divulgado pelo jornal Financial Times, com a nova taxa de 15%, o Brasil terá a maior redução nas tarifas médias, com 13,6 pontos percentuais. Na sequência, aparecem China, com queda de 7,1 pontos, e Índia, com recuo de 5,6 pontos percentuais. Por outro lado, Japão, União Europeia e Reino Unido, tradicionais parceiros da Casa Branca, serão os mais prejudicados. Para Priscila Canepparo, esse era um cenário esperado.
Agora, com esse retrocesso imposto pela Suprema Corte, o Brasil e a China ingressam nesse patamar de estados cujos quais já têm essa tarifação em conjunto, ou seja, aquela tarifação média que o Trump já havia anunciado e que não foi, por assim dizer, em uma perspectiva de imposição política ou de imposição de privilégio para os Estados Unidos. Então, é claro que a gente vai sair beneficiado dessa nova imposição, e a gente tem que lembrar, ainda em contrapartida, que existem algumas tarifas, como por exemplo, do aço, do alumínio, que não ingressaram nessa justificativa do Trump. Então elas continuam majoradas. Por consequência, a diplomacia brasileira vai precisar unir e renegociar essas tarifas que continuam majoradas para o Brasil, mas que não repousam nessa justificativa que foi derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos.
O economista Hugo Garbi avalia que a China será a grande beneficiada num primeiro momento.
Os chineses vêm ganhando espaço comercial e já nos últimos três meses, último trimestre, nós tivemos um incremento, se a gente for comparar China e Estados Unidos, o incremento da China de 3% no comércio global, que é muita coisa, principalmente com relação à Europa. Índia, que é um grande parceiro, é um grande jogador na economia mundial, e principalmente a América Latina, vem ganhando espaço na América Latina.
A nova taxa global de 15% para quem exporta aos Estados Unidos começa a valer amanhã, mas não atinge determinados produtos agrícolas, componentes eletrônicos